Jogo Rápido. Apresentação, Léo Medrado.
Olá, bom dia, quinta-feira, 29 de abril de 2021.
De olho na Semi, Náutico deve ter manutenção de zaga e risco de desfalques aumenta. Números não favorecem a equipe alvirrubra.
COI admite Olimpíadas sem público.
Vitória do Santa Cruz frente ao Retrô traz alívio, esperança e garante classificação antecipada ao mata-mata do Pernambucano.
Fortaleza esquece Diniz e foca em Ariel Roland.
Setor com maior número de jogadores usados mostra evolução no time do esporte, que tem teste de alto nível no clássico do domingo.
Treinadores estão de fora do clássico em Maceió.
O único lateral esquerdo no elenco alvirrubro vive expectativa para primeiro clássico dos clássicos e se vê em evolução na equipe titular.
Apesar de seguidas críticas de Alexandre Galo, interino do Santa Cruz revela que internamente nunca houve dúvida quanto ao trabalho dos preparadores físicos.
De volta à sua terra natal, novo atacante do esporte valoriza a chegada ao clube e conta história por escolha de número.
A escolha pela sua participação através do Twitter, @futeglobocbnpe, facebook.com/cbnrecife, canal CBN Recife, YouTube. Inscreva-se e ative as notificações. WhatsApp 997491414, FM 105.7, baixando o aplicativo, você nos escuta em qualquer lugar, a qualquer momento, cbnrecife.com. Você ouve Jogo Rápido com trabalhos técnicos de J. Geraldo e produção de Débora Pereira. Em instantes, risco de desfalques, zaga mantida e primeiro clássico.
Futebol CBN. Náutico.
Risco de desfalques, zaga mantida e primeiro clássico para Rafinha. Victor Pereira, bom dia.
Um ótimo dia para você, Léo, e também para o ouvinte ligado aqui na CBN. Náutico segue os preparativos para enfrentar o Sport no próximo domingo, jogo que fecha a primeira fase do Campeonato Pernambucano. Esse clássico dos clássicos que, para o lado do Náutico, em termos de classificação, não muda muita coisa, porque o Náutico já tem assegurada a primeira colocação do grupo, já vai direto às semifinais, mas para a equipe rubro-negra, que daqui a pouco também a gente vai trazer aqui no noticiário, dentro do jogo rápido, vale, né? O Sport entra em campo para assegurar a segunda vaga da semifinal, que matematicamente ainda não está assegurada. Eu trouxe que aumenta o risco de desfalques, Léo, porque é o seguinte: Náutico deve manter a zaga, com o Wagner Leonardo formando a dupla de zaga com o Ronaldo Alves, porque Camutanga, ele teve um estiramento grau 1 detectado na coxa direita. Ele já passou pela fase de fisioterapia e já iniciou a transição física. Mas, e aí vai um achismo, que é pouco provável que o Camutanga seja o titular por dois motivos. Primeiro que acho que ele não chega 100% até o clássico, lembrando que tem os treinos de hoje, amanhã e sábado apenas. Ele teria que se recuperar 100%, voltar a ter ali um ritmo de jogo, já que ele está duas semanas parado, e entrar 100%. E tem um segundo ponto, que o Camutanga está pendurado com dois cartões amarelos. Então, ele voltar sem estar 100%, corre o risco também de ele cometer alguma falta, receber um cartão amarelo e ficar de fora das semifinais. Então, por isso que o Náutico deve manter a zaga com Ronaldo Alves e também o Wagner Leonardo.
E ainda tem a questão de tirar o Ronaldo do time, né? Eu noto ele um pouco reticente para tirar o Ronaldo do time.
É uma questão que eu acho que vai demorar um pouco mais, né? Claro que se espera que o Ronaldo não comprometa, porque até aqui o Ronaldo, apesar dos erros que tem apresentado nos últimos jogos, não comprometeu, o Náutico não chegou a sofrer gols por conta de um erro diretamente do Ronaldo Alves, né? Então, acredito que o Hélio deve manter um pouco mais o Ronaldo Alves no time. Agora, além do Camutanga, o Náutico tem outros 6 jogadores outros 5 jogadores pendurados com 2 cartões. Tem o Haldinei, volante, também volante de Javan, o também volante Marciel, então 3 volantes aí com pendurados. Tem o lateral direito Bahia, que é reserva, e tem o atacante Vinícius, que tem 5 gols na temporada e que, se algum desses jogadores receber cartão amarelo no próximo jogo, esse atleta vai desfalcar o Náutico na semifinal do Campeonato Pernambucano. Além, são 6 jogadores e tem também o técnico Hélio dos Anjos. Hélio, se receber cartão amarelo, não comanda a equipe na semifinal do Campeonato Pernambucano. O Náutico que já começa a olhar para a semifinal, Léo, que o Náutico sabe que vai enfrentar o vencedor do confronto entre o quarto colocado e o quinto, que hoje é Santa Cruz e Afogados. Então, Santa Cruz e Afogados se enfrentariam em uma das quartas de finais e quem passasse enfrentaria o Náutico na semi.
A gente fez essa pressão ontem. Interessante é que o Santa joga com Afogados por essa fase ainda no próximo final de semana e depois o Santa pode voltar a jogar com Afogados, valendo aí sim pelas quartas de final.
Exatamente. Aí eu trouxe também que os números não favorecem muito o Náutico, porque se a gente, e eu fiz esse levantamento do histórico dos confrontos entre Sport e Náutico na Ilha do Retiro. Nos últimos 20 anos, as duas equipes se enfrentaram 35 vezes. São 20 vitórias do Sport, 10 empates e apenas 5 vitórias do Náutico. Então o Náutico não tem um histórico tão bem assim na Ilha do Retiro, mas o Náutico quer mudar esse patamar, quer, enfim, mudar esse cenário e, claro, começando a partir do próximo domingo, a equipe está motivada e a gente vai ouvir agora o Rafinha, que é o único lateral esquerdo desse elenco alvirrubro, que fala justamente sobre isso, sobre como estão, né, os bastidores no Náutico e como é que se fala a respeito desse clássico de domingo, porque clássico é sempre clássico.
O clássico sempre é um jogo muito importante para os clubes, para as torcidas, né, envolve uma rivalidade. Então, eu creio que a importância do jogo é muito grande. Temos que fazer um grande jogo, como a gente vem fazendo durante o campeonato, para que a gente conquiste essa vitória, né? Meu primeiro clássico contra o Sport, espero que a gente consiga fazer um grande jogo, seja feliz. Mas é como você falou aí do histórico, cada jogo tem uma história, cada jogo é um jogo. Então, a gente vai procurar dar o melhor para que a gente consiga uma grande vitória. Eu acho que eu fui evoluindo aos poucos, né, devido à minha chegada, adaptação, ritmo de jogo, condição física, tudo que vai envolvendo o atleta. Eu acho que eu procurei evoluir, eu evoluí bastante. Estou procurando evoluir cada dia mais dentro da parte tática, né, do que o professor Hélio vem pedindo para a gente. E vem trabalhando minhas características, que é bola parada, cruzamento, para que cada jogo eu esteja melhorando mais e eu possa estar ajudando o Náutico.
Ô Léo, ainda sobre a questão do Departamento Médico do Náutico, houve uma atualização, né? O Departamento Médico passou informações atualizadas. O Álvaro segue se recuperando bem, né, de uma artroscopia no joelho. Ele não deve voltar a tempo de atuar ainda no Campeonato Pernambucano, mesmo que o Náutico chegue à final do campeonato. Então, só deve voltar a vestir a camisa do Náutico na Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, você lembra do Magno, Léo?
Não.
Magno, o atacante, chegou lá em dezembro para reforçar a equipe na reta final ali da Série B do ano passado. Se lesionou durante um treinamento antes de estrear, sequer fez um jogo com a camisa do Náutico. Se lesionou, sofreu uma entrada durante um treinamento e teve uma lesão no tendão de Aquiles. Passou por uma cirurgia, estava no quarto mês de tratamento pós-cirúrgico e aí na semana passada voltou a sentir uma lesão no tendão de Aquiles. Vai ter que passar por uma nova cirurgia e aí, sem previsão de retorno, ele que não fez um jogo sequer com a camisa do Náutico, mas permanece integrado ao elenco por conta da lesão e segue se recuperando.
E atenção, hein? Após uma escolha criteriosa, o presidente Sérgio Frota anunciou o nome do novo treinador do Sampaio Correia. Trata-se do português Daniel Neri, de 41 anos, campeão pernambucano com o Salgueiro em 2020. Após se transferir para o Brasil, o treinador iniciou os trabalhos no futebol comandando as equipes de base do Dragão, Force e Progresso em Portugal. Portanto, Daniel Neri, do Salgueiro, deixa o Salgueiro e vai para o Sampaio Correia. Em instantes, alívio, esperança, classificação e preparadores físicos em alta.
Futebol CBN. Santa Cruz.
Alívio pela vitória de ontem sobre a equipe do Retrô. Esperança junto com essa vitória, classificação assegurada e preparadores físicos são elogiados por Roberto Justus. Vinícius Calado, bom dia.
Bom dia, Léo. Roberto Justus
é brincadeira, Roberto Jesus, rapaz.
Agora. Vamos lá. Dia, Léo. Bom dia a você, bom dia também a todo mundo que está ligado aqui no Jogo Rápido da CBN Recife. Depois de 48 horas, né, Léo, de muita pressão, de muita turbulência, alívio nas Repúblicas Independentes do Arruda pela reabilitação, né? 3-2, vitória ontem diante do Retrô. Esse placar representou muito. O Santa não vencia há 5 partidas, uma sequência que vinha desde o João Brigatti, chegou no Alexandre Galo e voltou para o Roberto de Jesus. Segunda vez que ele comanda a equipe, ele quer auxiliar permanentes da casa. Dessa vez, essa vitória se concretizou, 3-2 frente à Fênix. Os gols do Santa Cruz marcados por Eli Carlos, naquele chutaço de fora da área, abrindo o placar, depois sofreu a virada, eis que o Eduardo empatou, e no segundo tempo, o Chiquinho, cobrando o pênalti, deu números finais a esse duelo diante da equipe do Retrô. E apesar, Léo, de não ter apresentado um primor de futebol, também a gente não esperava algo do tipo num espaço de tempo tão curto, mas o que pode ter chamado a atenção e o que pode ter trazido esperança ao torcedor de Santa Cruz foi a competitividade demonstrada no jogo de ontem e o poder de reação. Saiu à frente do placar, rapidamente sofreu a virada, mas conseguiu conquistar a vitória. Então, num curto espaço de tempo, algo que o Alexandre Galo não vislumbrava, pelo menos o torcedor tem agora a esperança que com a chegada do Bolívar e a resposta de ontem do time do Santa Cruz, nesse curto espaço de tempo a equipe evolua e mostra o melhor futebol.
Foi exatamente isso que foi o maior responsável pelo alento, a dedicação dos jogadores. Eles queriam vencer a partida de ontem, venceram uma partida importantíssima, seria uma crise sem precedentes se o Santa Cruz fosse disputar o quadrangular da morte. Está livre disso aí, livre dessa condição, já está classificado matematicamente, e o Santa Cruz pode pegar, se passar pelo Afogados, deverá pegar a equipe do Náutico nas semifinais.
Até sobre essa questão de classificação, Léo, a vitória de ontem, né, contra o Retrô, deixou o Santa Cruz, entre aspas, numa situação bem cômoda na classificação. Quarto colocado, 12 pontos ganhos, a vaga, como você disse, garantida nas quartas de final. A situação é a seguinte, vai para a última rodada, precisando vencer o Afogados e torcendo por uma derrota do Salgueiro para o Central. Por quê? O Santa, acontecendo esse cenário, o Santa Cruz acaba essa primeira fase na terceira colocação. Isso garante, Léo, em um cenário de final, num cenário, obviamente, que a torcida não quer, que é o Santa Cruz campeão pernambucano, mas caso o Santa não chegue à final, e a final seja entre Náutico e Sport, o Santa sendo terceiro colocado nessa primeira fase, ele garante vaga na Copa do Brasil de 2022. No momento, o Santa, para ter vaga na Copa do Nordeste da próxima temporada, tem que ser campeão, e para ter vaga na Copa do Brasil, tem que chegar à final. Então, sendo terceiro colocado, como a gente disse, final entre Sport e Náutico, o Santa dá uma aliviada e participa da competição mais rentável do futebol brasileiro na próxima temporada.
Vamos conversar com Roberto Jesus.
Agora, um Jota faz muita diferença, né? Mas é o Roberto de Jesus, interino do Santa Cruz, que comandou a equipe ontem pela segunda vez. E, Léo, teve muita crítica do Alexandre Galo desde que chegou ao clube, na curta passagem que teve pelo Arruda, e sempre as críticas vinham pela condição física dos atletas. E o Roberto de Jesus ontem saiu em defesa dos preparadores físicos do Santa Cruz.
Nós nunca duvidamos, né, do Jailton, do Cláudio Romão, do Joelson, entendeu? Possa ser que em alguma partida, né, atípica, os atletas não tenham executado taticamente, né, mas a parte física, a doação, a entrega, nós que estamos lá todo dia, eles procuravam executar da melhor forma possível. O mérito, né, dessa vitória é muito grande, né, do Jailton, um grande profissional, tem 11 anos de clube, tem conquistas, né, tem o Cláudio, tem o Joelson, que trabalha aí incessantemente para que o Santa Cruz ele entre em campo, né, com a condição física suficiente e necessária para que nós possamos obter as vitórias. Então, nós mostramos isso aí e vamos seguir em frente.
Pronto, Léo. Aí as palavras do técnico interino ontem à noite, mas auxiliar permanente do Santa Cruz, o Roberto de Jesus. Hoje à tarde, reapresentação do elenco no Arruda. O Santa, que está bem próximo de anunciar mais duas contratações. Zagueiro Breno Calisto, ex-náutico, deve ser anunciado ainda hoje. E o atacante paraguaio Héctor Bustamante, Léo.
O comitê organizador dos Jogos Olímpicos de Tóquio admitiu a possibilidade de realizar o evento sem público. A declaração foi feita pelo presidente do comitê, Seiko Hashimoto, segundo a agência de notícia Reuters. A organização, no entanto, vai fazer todo o esforço necessário para que haja um mínimo de público. Esse público, se houvesse, era todo japonês. Ninguém de outro país poderá ter acesso a Tóquio, ao Japão, nas Olimpíadas. E quer saber? Eles seguram até o máximo possível para dar a notícia, caso seja necessária essa divulgação, de que não haverá público. Porque, a exemplo do que aconteceu no ano passado, só seriam adiados os Jogos de Tóquio em última instância. Então, eles vão até o final, segurando o máximo que pode para não esvaziarem os Jogos Olímpicos que acontecerão em Tóquio. Notem que a essa altura as redes de televisão brasileiras estariam bombando em relação aos Jogos Olímpicos, mas os anúncios que são colocados em relação à realização dos Jogos são totalmente comedidos, porque eles temem que haja de última hora uma reviravolta e que esses Jogos não sejam realizados por essa oscilação do gráfico da Covid no território mundial. Em instantes, evolução do meio, alto nível e escolha do número.
Futebol CBN Esporte.
Está mexendo e está melhorando no setor de maior número de mudanças. Esse setor é o meio de campo, no meu modo de ver. Não sei se o Ricardo vai dizer que é isso aí. E o Everaldo conta por que o número 9. Bom dia, Ricardo Luiz.
Bom dia, Léo. Bom dia, ouvinte ligado aqui na CBN. Pois é, primeiro vou dizer a você que o número não é o 9. Já ele vai dizer o porquê do número. Mas um setor, Léo, que vem mostrando evolução no time do Esporte é o setor de defesa. É um setor que era bastante criticado pelo número de gols excessivos, né, que o Esporte tomou. Vide aquela sequência em 2 jogos contra o Bahia e o Ceará na Copa do Nordeste, onde o Esporte, em 2 partidas, tomou 8 gols, 4 gols em cada partida. Para se ter uma ideia, na Copa do Nordeste, o Esporte teve uma defesa muito vazada. Foram 16 gols tomados. E nesse momento no Campeonato Pernambucano, a defesa vem mostrando evolução. Por quê? É a melhor do campeonato. Tomou até agora 4 gols na competição. E é um setor que realmente sofreu metamorfose, vamos colocar assim. É claro que devido a algumas situações, início de competição, alguns atletas da defesa foram poupados, né? Jogadores da base foram utilizados, mas houve um rodízio muito grande na dupla de zaga do Esporte, esse miolo de defesa do Esporte. Foram utilizadas 6 duplas de zaga. Foram utilizados Adrielson e Maidana, com o maior número de jogos seguidos, 8 jogos, Renzo e Ryan, 2 jogos, Pedrão e Chico, 3 jogos, Adrielson e Pedrão, 1 jogo, Adrielson e Rafael Thierry, 3 jogos, Chico e Renzo, outra dupla de defesa que foi formada. Então, ao longo desse período todo, 18 jogos realizados até agora na temporada, muita mudança no setor defensivo, que era criticado, mas agora vem mostrando evolução e vai encarar um desafio de alto nível, porque vai enfrentar o Náutico no próximo domingo, o melhor ataque do campeonato pernambucano. Melhor ataque contra a melhor defesa da competição, Léo.
Perfeito, vamos ver como é que vai se portar a defesa do Esporte no clássico. Vamos lá, vamos ouvir essa história do Everaldo sobre a escolha do número.
Pois é, conversei com ele ontem, né, através da entrevista coletiva, e perguntei, né, para ele sobre como é estar voltando para a terra natal dele, já que ele é pernambucano, de Olinda, começou nas categorias de base, né, do América, passou também pelo Santa Cruz, antes de despontar no país, indo atuar no interior de São Paulo, depois de passar por Fluminense e Corinthians, e retornando agora para o Esporte. Ele fala sobre essa vinda para defender a equipe rubro-negra e também o porquê da escolha do número 37 que ele já usava no Fluminense, no Corinthians, e agora vai passar a usar também no Esporte.
Para mim significa muita coisa poder estar voltando para o meu estado, poder estar jogando no Esporte. Então é um motivo de muita alegria, não só de estar na minha cidade, mas de estar no Esporte, de estar disputando aí competições por esse clube. Espero poder dar muita alegria ao torcedor, espero poder transformar palavras aí em bom futebol e fazer um bom campeonato brasileiro aí, uma reta final do Pernambucano muito boa para conseguir títulos. Esse número 37 é um fato curioso, que desde meus 8 anos de idade, meu pai, queria agradecer muito a ele. Para mim é um cara que sempre me ajudou. Acho que, primeiramente Deus, se não fosse por ele, eu não estaria aqui. Ele me levava para os treinamentos desde os meus 8 anos de idade, né, quando eu comecei no futebol. E quando eu passei a jogar no América, geralmente quando a gente ia para os treinamentos que ele me levava, dava em torno de 37 minutos, sempre, na maioria das vezes. Então, um dia eu cheguei para ele, olhei no olho dele e falei: pai, fica tranquilo que esses 37 minutos vão valer a pena. Eu vou fazer valer a pena. E graças a Deus, hoje eu tô aqui. Sei que ele tá muito feliz por mim. E esse número aí eu escolhi justamente por isso, por esses 37 minutos. Quando eu fui pro clube que foi o Fluminense, que foi o primeiro clube que eu pude escolher o número da camisa, eu escolhi o número 37 e espero levar ele aí pro resto da minha carreira aí.
Pronto, aí a palavra do Everaldo, que aguarda a regularização, que pode ir até amanhã para ficar à disposição, inclusive condição física ok, para ele ficar à disposição até no banco de reserva, se for necessário, para o técnico Humberto Lose. O Sport, Léo, que está durante essa semana fazendo uma promoção para sócios, o sócio que pagar a anuidade terá 30% de desconto e ainda vai ganhar uma camisa oficial do clube. Além de procurar as lojas, né, pontos físicos de atendimento das lojas do Sport nos shoppings, pode também acessar o www.maiordonordeste.com.br para aproveitar a promoção, Léo.
Repete a promoção, o cara faz o quê para ganhar a camisa?
O paga anuidade, tem 30% de desconto e ganha um novo uniforme, essa nova camisa que foi lançada na semana passada.
Futebol CBN.